Olá, sejam muito bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Hoje vamos falar sobre prevenção do uso problemático da internet. O auditório do IPDJ de Braga vai acolher na próxima sexta-feira, 6 de junho, o evento comunitário, precisamente, especificamente, falando de prevenção do uso problemático da internet. É organizado por um conjunto de psicólogos das ULS de Braga, Médio Ave, Barcelos Esposende, na área de intervenção do Centro de Comportamentos Aditivos e Dependência. É um evento dirigido a toda a comunidade, mas olhando de uma forma particular para a comunidade escolar e educativa. Participam nas sessões ao longo de todo o dia também alunos de diferentes escolas, nomeadamente das escolas Carlos Amarante e Dona Maria II, assim como também pais de alguns destes estudantes. E o que é o uso problemático da internet? É também disso que vamos falar no programa de hoje, notando desde logo que esta questão está diretamente relacionada com talvez a incapacidade de controlarmos o tempo gasto online, uma necessidade constante de estar ligado. No caso dos jovens, falamos nomeadamente das redes sociais, que fazem parte da vida em sociedade e que parece por vezes que se não estamos nas redes sociais, não existimos. Muito se tem falado, nomeadamente, da proibição também do uso de telemóvel nas escolas até determinada idade, e este será muito provavelmente também um dos assuntos a discutir neste início da nova legislatura, até porque se trata de uma medida proposta especificamente pela AD, que venceu estas eleições, e também o próprio Ministro da Educação, Fernando Alexandre, já vinha apontando também nesta direção. Ora, comigo em estúdio, e ao contrário do habitual, não tenho um convidado, mas sim quatro, são quatro psicólogos que passo a apresentar: Ana Trovisqueira, da ULS do Médio Ave, Armando Pinho, da ULS de Braga, Márcia Barbosa, da ULS de Barcelos Esposende, e Silvia Lopes, da ULS de Braga também. Antes de falarmos de questões mais específicas relacionadas com este tema que vão desenvolver na próxima sexta-feira e que resulta também daquilo que foi um estudo aprofundado sobre estas questões, é importante entendermos também e compreendermos o estado da arte e o que é que vos levou, no fundo, a promover esta iniciativa.
Sim, senhor. Olá, Elsa. Pronto, a verdade é que esta iniciativa vem de um contexto muito específico, de um estágio complementar que nós os quatro estamos a fazer, ou fizemos até agora, no CRI de Braga, portanto, o Centro de Recursos Integrados, que pertence ao ICAD, e portanto o ICAD é este Instituto de Comportamentos Aditivos e Dependências, e esta temática em particular do uso problemático da internet, ou a dependência da internet, há várias designações que se podem fazer, é de facto uma problemática que é comum aos nossos serviços, quer do ICAD, quer também as nossas instituições de referência. Portanto, nós fazemos parte de diferentes ULSs, da região de influência deste CRI de Braga, que inclui Barcelos, Famalicão, Braga, não é? Entre outros concelhos, e, portanto, achamos por bem explorar esta temática que era comum ao ICAD e ao Serviço Nacional de Saúde nos cuidados primários, que é a área onde nós trabalhamos, e fomos desenvolver este projeto. Este projeto é um projeto que procura saber, diante as pessoas, ou diante os participantes, aquilo que eles próprios pensam sobre o que é o uso problemático da internet e que soluções é que eles podem apresentar. Isto numa perspectiva que para nós é muito importante, que é não culpabilizar a vítima, ou seja, não considerar que são os jovens que são os problemáticos e que não conseguem lidar com esta questão da internet, mas perceber que de facto esta questão é complexa e que envolve muitos agentes, nomeadamente os próprios pais, as famílias e também a escola, etc. E portanto fomos para as escolas através de uma metodologia que é o Focus Group, que é um grupo em que reúne alguns representantes ou de estudantes ou jovens ou dos pais ou dos professores, e portanto em três tipos de focus-grupo, tentamos perceber da parte deles o que é que eles entendem como uso problemático da internet e que sugestões eles próprios têm para resolver essa problemática. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque, na verdade, cada realidade é uma realidade diferente e se calhar, não é, no país, que é tão pequenino, há diferentes abordagens e diferentes entendimentos do que é o uso problemático da internet. É? E, portanto, e que soluções é que podem ser dados. Portanto, isto parte de um ponto de partida ou de uma abordagem que nós designamos de construcionismo social, que tem muito a ver com esta ideia de que cada comunidade constrói de alguma forma as suas próprias realidades e os entendimentos que fazem delas. E, portanto, foi nessa lógica. E, portanto, neste momento, na sexta-feira, o que nós vamos fazer é apresentar resultados preliminares desta investigação, que envolveu, neste caso concreto, duas escolas secundárias aqui da cidade, a Escola Secundária Carlos Amarante e a Escola Secundária Dona Maria II. E, portanto, vamos fazer essa apresentação desses resultados preliminares com a participação dos próprios envolvidos nos grupos, nos focos grupos.
Para fazer este estudo, vocês trabalharam com quantas pessoas, durante quanto tempo, como é que foi desenvolvida também esta estratégia para chegar a conclusões que acredito que vão...
Claro, portanto, pronto. Estas coisas da investigação na psicologia partem sempre de um desenho, não é? Na verdade, queríamos ter incluído mais escolas, mas por inviabilidade de participação, portanto, não era possível participar, então ficaram só reduzidas a duas escolas secundárias, porque também é um estudo exploratório, porque a metodologia também é de alguma forma inovadora e é um bocadinho mais pesada, digamos assim. E o que nós fizemos foi esse desenho que envolveu recrutar jovens ou estudantes que pudessem ser representantes ou portanto, do seu grupo, neste caso de outros estudantes, neste caso eram estudantes do ensino secundário, e também o recrutamento dos pais, que pudessem fazer o mesmo, fazer também este papel de representantes desse grupo, e de professores. Para isso, nós pedimos ajuda às psicólogas dos serviços de psicologia e orientação das respectivas escolas, e que eu passo a designar, porque merecem todo o nosso reconhecimento, que é a doutora Graça Milhazes, na Escola Secundária Carlos Amarante, e a doutora Telma, da escola, eu estou a esquecer agora, e peço imensa desculpa, mas a doutora Telma, que vai desculpar-me, não me lembro do...
Leite,
Telma Leite, muito obrigado, da escola Dona Maria II. E, portanto, elas ajudaram-nos a fazer este aponto com a escola e recrutar. Portanto, em termos de número de participantes, eu agora não consigo precisar, mas a Ana acho que pode ajudar nisso.
Pronto, em termos de número de participantes, nós tínhamos apontado para cerca de 36 a 48 alunos, portanto, nós não podemos ter amostras muito grandes nesta metodologia, não é? Porque o Focus Group inclui apenas 6 a 8 participantes, é o ideal. Apontamos também para cerca de 18 pais e para cerca de 18 a 24 professores. Nós não atingimos este limiar superior, mas ficamos bastante perto.
No caso dos jovens, têm aqui idades?
As idades são jovens do 10º ou 12º ano, portanto, são compreendidas entre os 15 e os 18.
Aqui não há questão de sabermos se esses jovens em concreto têm ou não comportamentos aditivos relacionados com a internet, ou sim, porque estamos a falar de pessoas que têm contacto
Exato.
Com a internet.
Repare, a designação que nós usamos para este estudo, que é o uso problemático da internet, salvaguarda precisamente essa questão. Não tem que haver efetivamente já uma dependência, não é? Pronto. De facto, é todo um tema que se explora, não é? O que é considerado dependência da internet ou das tecnologias, de alguma forma, e aí pode-se ligar com outras problemáticas como o gaming ou o gambling, ou que são os jogos, ou os jogos no telemóvel, ou os mesmos jogos de apostas, etc., não é? Que são também problemáticas próximas desta, não é? Mas o que interessava aqui saber era, de facto, como é que eles entendem o que é o uso problemático. O uso problemático pode aqui integrar muitas coisas, não tem que haver, efetivamente, uma dependência. Agora, também é difícil estabelecer essa diferenciação, não é? Mas sim, estes alunos em particular não tinham que ter. Pronto, nós percebemos que em alguns casos poderia haver efetivamente algumas questões mais complicadas, mas não era esse o critério de recrutamento, antes pelo contrário.
Mas sentem que depois da realização deste estudo há uma consciencialização maior por parte destes intervenientes daquilo que pode ser o uso problemático
Exato.
Da internet?
É isso que nós achamos que é a mais-valia desta metodologia.
Estejam à vontade por aí falando.
Sim, sim. O objetivo acho que era mesmo esse, era dar aos jovens a voz, não é? E perguntar-lhes para eles o que é que era exatamente o uso problemático da internet. Pronto, eles falaram-nos realmente algumas coisas, eles têm bastante noção, apesar de nós acharmos que os jovens só querem estar na internet e não têm noção do que é viciante ou não, eles têm bastante essa noção e dizem-nos que esse uso problemático é quando é um uso excessivo e quando não há controlo e especialmente quando deixam de fazer outras coisas para estar sempre na internet. Entre outras coisas que eles disseram foi isso. Portanto, eles já tinham alguma consciência, consciencializaram-se ao falar dessa temática, claro. Uhum.
Estamos a ouvir a Márcia Barbosa, da ULS de Barcelos e Esposente, também relativamente a isso. E no caso dos pais, também há essa consciência? Já existia? Está pré-estabelecido ou não? Porque aí falamos desta envolvente também, que é importante, não é? Porque se um filho está viciado ou não na internet, há um pai que deve também lidar com esta situação e perceber o que é melhor, não é?
Claro, claro. Sim, os pais têm muita noção do tempo excessivo e da dificuldade que eles têm em mandar parar, em que os filhos parem de usar a internet. E acham também que o facto dos miúdos estarem, os próprios filhos, né, estarem muito tempo, também depois acaba por afetá-los em termos emocionais, em termos de cansaço, né? Eles notam quando um filho está muito tempo, depois já reagem mal. Pronto, eles alertam para essas coisas. Mas é engraçado que tanto os pais e os próprios filhos, portanto os alunos, disseram que uma das coisas que levaria ao uso problemático era também o exemplo dos pais. Isso é engraçado, não só os pais repararam nisso, mas os alunos acharam também que sim, que os próprios pais tinham uma utilização bastante excessiva, não é? Com poucas regras, e então também não podiam dar o exemplo, e isso às vezes tornava as coisas mais difíceis de controlar.
Mais à frente nesta conversa vamos tentar perceber se podemos sacar alguma informação ainda antes de sexta-feira, seria importante também para os nossos ouvintes, mas olhando já para sexta-feira, para aquilo que é o programa está dividido em várias partes, como é que vai decorrer? Você começa logo pela manhã, vai ter também a presença até de alguns membros oficiais. Qual é a ideia também desta ordem criada para a discussão da problemática? Agora vamos ouvir a Silvia Lopes.
Sim. Sim. Então, nós vamos ter... O objetivo é ser um evento comunitário, não é um congresso ou um simpósio, portanto, vai ter aqui algumas similaridades, mas sobretudo na parte da manhã. Teremos sempre um momento de abertura, onde estarão representantes da Câmara Municipal de Braga, nomeadamente a senhora vice-presidente e vereadora da Educação, que é a doutora Carla Sepúlveda.
E a vice-presidente Samara Araújo.
Exatamente. Também a coordenadora do CRI de Braga, a doutora Maria João, e depois os diretores das escolas que participaram, juntamente com o Armando, que representará o projeto. Depois vamos ter um momento que vai ser dedicado a descomplicar a ciência, onde vamos ter especialistas a falar sobre estes temas. A doutora Carla Andrade, que é psicóloga no ICAD, no CRI, de Lisboa Ocidental. A doutora Ana Maria Portugal, que é uma neurocientista que trabalha no ProChild. E a doutora Inês Homem de Melo, que é psiquiatra e que também dá apoio ao ICAD no CRI, Porto Ocidental. E, portanto, neste momento vai-se falar de ciência, vai-se discutir ciência, mas numa linguagem acessível para todas as pessoas que possam estar a participar. Depois, logo a seguir, vamos ter um projeto que é do IPCA, que é o projeto Mais Saúde Mental, a voz dos estudantes em imagem e em som, onde vem o responsável pelo projeto e os alunos apresentarem este projeto. Da parte de tarde, vamos falar nós sobre o nosso projeto, sobre os resultados preliminares, sobre todo o trabalho que tivemos a fazer. E depois vão estar as pessoas envolvidas, e este é o momento mais importante de todo o evento, porque foi para eles que nós pensámos este evento. Vamos ter os alunos da Escola Secundária de Carlos Amarante em dois momentos, em que um grupo vai fazer uma apresentação. Eu não quero revelar a apresentação, acho que têm que ir ver, mas são muito interessantes, são coisas muito diversificadas. Vamos ter momentos muito especiais sobre as reflexões deles, sobre a forma como eles pensam que é importante abordar esta problemática. Vamos ter também os professores de ambas as escolas a falarem sobre estas questões, sobre a sua participação no grupo, e vamos ter os pais para concluir também com esta perspectiva.
De certa forma, os resultados surpreenderam ou estão em linha com aquilo que era a vossa expectativa inicial?
Estão em linha com a investigação que se tem feito sobre estas questões, portanto, de facto, os resultados remetem precisamente para questões que a investigação tem revelado igualmente. O que eu acho que pode ser de alguma forma surpreendente, apesar de tudo, apesar de eles serem consonantes com aquilo que já se tem vindo a demonstrar na investigação, é o facto de os jovens terem noção da problemática, de saberem que o comportamento deles é problemático em termos do uso do telemóvel e da internet, e que, de alguma forma, eles esperam que haja alguma regulação externa. E isso é muito curioso. Até para compensar a falta de regulação interna, não é? Portanto, a autorregulação...
Aqui já falamos de pais, não é? Nomeadamente.
Exatamente. E esta coisa que a Márcia estava a dizer também, que é, eles identificam nos pais o uso problemático da internet e do telemóvel, e que eles mesmo, muitas vezes, confrontam os pais com o comportamento deles. E, portanto, isso é um aspecto interessante. Outro aspecto interessante, que pode ser também fonte de reflexão, é esta ideia que alguns pais manifestaram de que, apesar de tudo, o facto de terem os filhos dentro de casa, ainda usando problematicamente o telemóvel e a internet, se sentem mais seguros. Ou seja, coisas do género, sim, mas eu sei que ele está em casa. E se calhar lá fora estava com mais companhias, ou podia estar com drogas, ou seja, há esta ideia de que o mundo lá fora é muito mais perigoso do que a internet, não é? E portanto isso de alguma forma surpreendeu-nos um pouco, mas está de acordo com aquilo que nós também temos visto e temos lido na investigação sobre estas temáticas, e é uma reflexão muito importante a fazer, porque de facto esta problemática é muito abrangente e transversal, e remete para várias questões, não é? Mesmo questões políticas, questões sociais, que precisam ser tratadas e abordadas. Por isso, a importância deste evento incluir também, não é, a comunidade alargada, para ajudar a pensar e refletir sobre esta questão. Porque não é um problema individual, não é um problema de uma família, não é um problema da família, é um problema da sociedade, não é? E as escolas aqui incluídas. E, aliás, a investigação também demonstra isto, demonstra que as intervenções que são feitas e que envolvem famílias e que envolvem a escola são muito mais eficazes na prevenção das dependências da internet, ou da tecnologia, do que outras que não fazem, que não envolvem todos estes agentes.
Uhum. E há aqui outra questão, que é, estamos a falar de adolescentes, ok, mas se olharmos para as crianças de 3 anos que hoje em dia já estão com o telefone nas mãos, há muito a estudar também por aí para prevenir aquilo que vai acontecer no futuro, não é verdade? Vocês são profissionais também em territórios muito próximos, até o Armando fazia referência a isso precisamente no início desta conversa, desenvolvem também um trabalho específico no Serviço Nacional de Saúde. Há um traço comum naquilo que é a maioria dos casos que vos chega e que vão acompanhando na vossa vida profissional?
Nesta temática em particular? Há um traço comum, quer dizer, sim, há alguns aspectos comuns. Normalmente as grandes queixas são feitas pelos pais, não é? E que vêm muito pela questão do jogo e do uso excessivo do telemóvel, sobretudo à noite, e sobretudo quando percebem que começam a haver maus resultados académicos, e normalmente estas duas questões estão associadas. Começa a haver também uma série de queixas de comorbilidade, ou seja, de outras perturbações que parecem estar associadas, como déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, um comportamento mais obsessivo também, e também comportamentos sociais menos saudáveis, não é? Algum isolamento, não é? Esta coisa de se refugiarem e de evitarem o contacto com o resto da família ou mesmo com colegas, a não ser pelas mensagens ou pelas redes sociais, não é? Portanto, este evitamento social, não é? E portanto, mas quando vêm também já vêm num estado avançado, digamos assim, de uso problemático, ou seja, na verdade, quando começamos a perceber que o jovem se isola muito, está muitas vezes fechado no quarto, a porta do quarto sempre fechada, já é motivo de alarme e de atenção, não é? Pronto. Mas, como estava a dizer a Elsa muito bem, o problema aparece muito mais cedo. E são os pais, na verdade, que vão incitando, de alguma forma, os seus filhos a usar o telemóvel, porque dá muito jeito, logo quando são crianças, que tenham algo para brincar e que os silenciem. E vemos muitas vezes isso, não é? Portanto, em sala de espera, antes da consulta, a criança está com o telemóvel para estar entretida, não é? Apesar de, por vezes, nas próprias salas de espera terem, sei lá, uma mesinha com banquinho, com papel para desenhar, etc., o que nós vemos é os pais dão um telemóvel para a criança estar entretida, não é? E, portanto, isso e também é um traço comum, não é? Nós percebemos que são os próprios pais que usam a tecnologia como forma de evitarem os seus problemas de tempo e disponibilidade para os seus filhos.
E será mais fácil educar um pai que é mais informado ou menos informado para esta questão, para essa importância de sabermos substituir um telefone por um livro, por exemplo?
Sim. Quanto mais informado o pai acerca destas questões, mais fácil será encontrarem estratégias alternativas, porque uma das coisas que os pais se queixam também em consulta e também vimos no estudo é que, claro, quanto mais tarde, ou seja, nos adolescentes, é difícil controlá-los, porque eles dizem sempre: os outros também têm, eu, se não tiver telemóvel, não consigo falar com os meus amigos. Daí que, apesar de ver que os miúdos mais pequeninos também já têm algumas questões com a utilização da internet, a adolescência é a faixa etária mais problemática, exatamente porque, ao mesmo tempo que é exigido a eles uma literacia digital, tanto académica, não é, como social, porque todos os amigos têm, eles atualmente falam uns com os outros através de redes, não é, do WhatsApp e assim. Por outro lado, exigem-lhes algum controle, não é? Que não têm. E por isso é que também é difícil, é uma faixa etária, aliás, mais problemática nesta área, ou seja, a que tem mais atenção, porque poderá ter mais problemas. E os pais queixam-se exatamente disso, porque toda a gente tem custa-lhes serem os únicos pais, no fundo, não é? A dizer que não podem usar, ou seja, a diferenciar o filho dos outros. E pronto, eles vão jogando com isto.
Por isso que também... Passa a ser um fator de inclusão, quando falamos.
Exatamente. É um fator de inclusão, exatamente. E por isso que às vezes os pais pedem uma intervenção mais afirmativa da escola, não é? Que seja proibido na escola, porque eles sozinhos não conseguem. A escola, por outro lado, também pede uma intervenção mais ativa dos pais, por isso que é importante esta esta intervenção mais comunitária, em que seja não só a família, mas a escola e os próprios alunos, não é? Os adolescentes, a serem objeto de intervenção, porque não pode ser isoladamente, porque todos podem contribuir de forma diferente para que seja mais eficaz.
Ou seja, depreendo também que, na vossa ótica, legislação específica, por exemplo, para o uso de telemóvel nas escolas, pode ajudar? É um contributo positivo?
Isso é um tema interessante, porque, como estava a dizer a Márcia, a escola remete um bocadinho para os pais remetem um bocadinho para a escola, e a escola às vezes também remete para o governo e para a legislação, porque sentem, mais uma vez, também que não têm legitimidade total, não é? Para regular essa questão, precisamente por uma questão complexa, e como estava a dizer a Márcia outra vez muito bem, é esta questão de que não podemos contornar, portanto, não é possível evitar esta questão da internet ou do uso da internet, e, portanto, de facto, a questão dos jovens e da literacia, a importância da literacia na tecnologia é uma questão muito importante, eles precisam, quer dizer...
É preciso saber usar.
Isso torna-se delicado, não é? Como é que a escola intervém aí? Porque a escola também usa a tecnologia e muitas vezes sugere que eles façam a investigação, e, portanto, vão para a internet fazê-la, etc, etc. O mesmo vai acontecer e já está a acontecer com a inteligência artificial, não é? Vamos ver o grande problema que isto vai trazer. Agora, é problemático, portanto, no fundo estamos todos um bocadinho à espera que alguém haja por nós, não é? Portanto, que seja outro a regular, mas, portanto, esta questão talvez, se calhar, a questão de legislação possa vir a ser útil nesse aspecto, já está a ser feita noutros países europeus.
Uhum. Não sei se vocês partilham da mesma opinião. Sim, Silvia?
Eu ia acrescentar que a questão da legislação não pode vir excluída de formação, de capacitação dos jovens, dos pais e dos professores.
E com base científica também,
exatamente.
Só atuar sem ter dados sólidos que nos permitam saber que esse é o caminho, não é?
Exatamente, porque às vezes isto tem exatamente o efeito contrário, e se não for bem pensado, bem planeado, baseado em dados científicos e tendo aqui um objetivo e trabalhando para que esse objetivo seja alcançado, porque, como o Armando dizia, nós não vamos voltar atrás. A tecnologia veio para ficar e nós temos é que saber utilizar a tecnologia e temos que informar as pessoas sobre isso.
Ou seja, legislação sim, mas de forma precipitada.
Não.
Agora, Ana Trovisqueira está mais voltada para as metodologias de investigação no uso problemático da internet. Há uma base científica sólida em torno desta problemática nesta altura?
Digamos assim, base científica assim propriamente dita e generalizável, se calhar não é o ideal para falarmos. Portanto, nós sabemos que desenvolver intervenções em saúde e particularmente intervenções de mudança comportamental é um processo bastante complexo e envolve várias componentes de mudança e é bastante difícil às vezes conseguirmos integrar todos para conseguir uma resposta eficaz. Portanto, daí esta questão que tem sido vindo a ser desenvolvida, mesmo lá fora, portanto, há uns anos atrás, digamos, há umas décadas atrás, portanto, estas intervenções eram desenvolvidas unicamente por especialistas nas áreas, não é? Mas foi-se constatando que, de facto, se calhar a eficácia não era tão grande quanto se esperava. Então, nos últimos tempos, tem-se deixado um bocadinho à parte das abordagens meramente académicas e tem-se investido um bocadinho mais em ouvir outros intervenientes, portanto, os chamados stakeholders, que também estão envolvidos. Neste caso, portanto, dá-se voz, e particularmente aqui nesta temática, aos adolescentes, aos pais, aos professores, de forma a conseguirmos desenvolver medidas de intervenção, não é? Que tenham partido também da perspectiva destes intervenientes para fundamentar estratégias que sejam mais aceitáveis, mais execuíveis, não é? Na prática, no mundo real.
Se falar de um caso específico de um paciente que tenha com um problema específico relacionado com o jogo online, qual é a estratégia mais comum para um psicólogo desenvolver em torno dessa pessoa, sabendo nós que tudo depende também das características desse mesmo paciente.
Armando?
Sim. Bom, o facto desta temática estar a ser trabalhada sobretudo no âmbito do ICAD, não é? Portanto, que repare, é um instituto que tem a ver com os comportamentos aditivos e dependências, não é? Na verdade, é porque, por exemplo, a questão do gaming e do gambling é também entendida como uma dependência, não é? E, portanto, muitos dos modelos usados nas dependências de substâncias químicas também são os mesmos modelos usados neste contexto. Ou seja, o que se percebe é que há processos semelhantes, não é? E, portanto, para intervir também se usam estratégias idênticas, não é? Portanto, este comportamento problemático, esta dependência é trabalhada nesse sentido como uma dependência efetiva, não é? Uma dependência efetiva.
Mais uma prova dessa questão que falava no início, o filho está fechado no quarto, portanto, claro, está em casa, está tudo bem, mas não está,
mas
tudo
não
bem.
Mas não está tudo bem. Agora, aqui uma questão que é importante, que, e era isso também que a Ana estava a referir há pouco, é que depende muito dos modelos de abordagem, não é? E os modelos de abordagem até aqui muitas vezes focavam-se muito nos fatores neurobiológicos das dependências, não é? E, portanto, também nas dependências químicas há muitas vezes o uso desse tipo de modelos de explicativos da perturbação, não é? Digamos assim. E que é muito focado em aspectos mais neurobiológicos, aspectos mais individuais, etc. O modelo que nós usamos aqui para o entendimento desta problemática é mais alargado, é mais social, de alguma forma, não é? É mais sociológico, se quisermos assim. E também não estamos particularmente interessados na questão só da dependência em si, mas o uso problemático, não é? Portanto, de facto, faz aqui algumas diferenças, porque não é? A questão da dependência em si já implica uma intervenção, lá está, mais específica sobre o comportamento aditivo do uso, uhum, do telemóvel ou do jogo problemático ou das apostas, etc, etc, não é? Nós estamos preocupados estamos um bocadinho aquém disso, até com uma preocupação preventiva, até com uma preocupação preventiva. E, portanto, a lógica que nos moveu também foi muito esta questão. Sobretudo porque, repare, esta problemática tem de facto muitas implicações, nomeadamente, quer dizer, e recentemente houve aquela série que se tornou muito famosa, o Adolescence, não é? Ou Adolescência, não é? Em que há esta questão, de alguma forma, é referida pela forma como a internet forma o pensamento, e particularmente dos jovens, dos adolescentes, não é? E, portanto, aí é muito... é percebermos que nesta época, que nós estamos a atravessar, não é? Que por um lado há aqui uma tentativa de calar algumas vozes e também de controlar o pensamento das pessoas, não é? A internet tem mecanismos e tecnologias muito perversas a esse nível. Uhum. E o que é que estamos a criar em termos de consciência do adolescente, não é? Do pensamento que ele tem sobre a sociedade, sobre ele próprio, não é? Uma coisa muito interessante que eles dizem também, os jovens, é que, por exemplo, na internet eles podem ser tudo. Isso é uma coisa imbatível, não é? Eles, de facto, podem ser praticamente tudo. Eles têm uma liberdade, ou sentem que têm uma liberdade extraordinária. Mas, ao mesmo tempo, também é uma armadilha, porque eles também recebem uma série de coisas, lá está, que lhes forma o pensamento, que lhes forma o seu caráter, a sua identidade, não é? E que são incontroláveis. Nós não percebemos bem como é que isso acontece. Mas essa série que eu estava a referir há pouco é um bom exemplo disso, não é?
Uhum. E que tem sido usada, no fundo, precisamente para debater. Trouxe
isso nova,
não é?
Trouxe
mais
isso.
Essa discussão para...
Exatamente. São os tais perigos invisíveis que os pais pensam que não percebem que existem na internet, não é? E, portanto, e lá estão, não é? Vêm no TikTok, vêm nos Instagrams, vêm os youtubers, vêm os influencers, vêm, não é? Vêm uma série de questões que vêm trazer ideias e formas de pensar que não são assim tão inocentes e têm implicações grandes na forma deles estarem, deles viverem e de viver, e pensar a sociedade, não é?
Uhum. Todos estes comportamentos aditivos têm impacto na vida da pessoa, mas também daqueles que a rodeiam, e é fulcral agir enquanto há pessoas também que acompanham e que procuram ajudar os mais novos naquilo que pode ser um momento, digamos, de descontrolo, entre aspas. Márcia Barbosa, quem entra para o seu gabinete nem sempre vem por vontade própria, provavelmente, não é? Isto depende muito da circunstância. Há um trabalho de equipa que é necessário fazer, ou seja, um adolescente que entra com algum problema relacionado com este controlo, com este impulso que a internet lhe traz, exige sempre a presença de um pai ou de uma mãe? Como é que se desenvolve?
Apesar das consultas com adolescentes muitas vezes serem sozinhas, não é? Mas nesta temática especificamente e noutras, mas pronto, estando especificamente a falar desta, é muito importante a família e o próprio contexto, não é? Mesmo como há bocado estava a falar do se fosse um paciente, não é? Dependente do jogo online. Apesar das abordagens poderem ser comportamentais, mudança de comportamento e assim, ou funcionará melhor sempre tendo em conta o contexto, não é? Porque a pessoa pode mudar o comportamento, mas se a parte familiar, o contexto social for o mesmo, os resultados não serão tão eficazes. E com o adolescente, ainda mais, não é? Até porque é menor, não tem mesmo o desenvolvimento, não é? Cerebral ainda não está completo, interpretam as coisas de uma determinada forma. E é muito importante este papel da família, da escola também e do contexto, dos amigos. Mas, claro, a família é ali o primeiro contacto. E sim, quanto mais contextual, melhor. Aliás, o nosso estudo vai mesmo por aí, não é? Porque é uma abordagem comunitária, uma prevenção comunitária, e quer dizer que implica toda a comunidade. Só assim é que é eficaz. Aliás, porque uma das soluções, vá, ou das propostas que a maioria dos grupos fizeram, era exatamente haver uma alternativa na comunidade ao telemóvel, não é? Atividades offline que pudessem ser realizadas para que os adolescentes não estivessem tanto tempo no telemóvel.
Uhum. Silvia, se muitas situações identificadas e monitorizadas por pais e professores acontecem, que trabalho é que é feito também com estas pessoas para atribuir esta alteração de comportamentos? Aqui há pouco a Márcia dava alguns exemplos e a família é fulcral nesse sentido. Podemos dizer que num grupo de adolescentes, esse próprio grupo, os amigos, podem também ajudar a contribuir para estas alterações e um comportamento mais controlado?
Claro. São fundamentais, até porque a influência de pares na adolescência é muito importante. E este sentimento de sentirem-se pertence ao grupo, muitas vezes está condicionado pelo uso do telemóvel. E uma das coisas que já falaram os meus colegas, que nós temos em consulta, é quando os pais até querem, não querem dar logo o telemóvel, mas os filhos apelam a este: eu sou o único, não é? Eu sou o único que não tenho telemóvel. E, portanto, intervir em toda a comunidade, quer nos pares, quer com o adolescente, quer com os pais, quer com os professores, é fundamental trabalhar em estratégias de autorregulação, promovendo esta autorregulação, sobretudo com estes jovens, mas trabalhar também com os adultos, porque não esqueçamos que nós também usamos telemóvel. Temos professores que também podem ter uso problemático da internet. Temos pais que têm muitas vezes também estas questões. E, portanto, este trabalho não pode ser esquecido. E esta reflexão tem que ser alargada a toda a comunidade, no sentido de refletirmos todos e pensarmos em alternativas. Pensarmos como podemos usar e como é que podemos passar tempo offline e esse tempo seja positivo. Uma das coisas que nós fomos percebendo nos nossos resultados, que me parece muito importante, e que o Armando já referiu, acho que foi o Armando, que foi esta questão de envolver, ou que era importante os pais, tanto os jovens como, como os próprios pais identificaram, e os professores também, a importância dos pais na ajuda desta regulação. Mas também eles vão além disto, eles referem na importância, nas implicações que tem o uso abusivo, ou seja, o facto de eles perceberem que a relação com os pais fica comprometida, porque passam mais tempo no telemóvel, conversam menos, e portanto esta questão da coesão familiar, que é também apontada na literatura, é muito importante de ser promovida. E isto depois alarga para outros contextos, não é? De trabalhar estas questões de contacto social, de terem capacidade de se relacionarem com os amigos, de estarem numa sala de aula, de não precisarem do telemóvel. Pronto. Tudo isto está associado.
Daquilo que foi a vossa experiência com estes jovens, o que é que eles fazem nos intervalos?
Pois, era isso que eu ia até dar aqui essa chega também. É curioso porque eles apresentam também como causas para esta dependência dos telemóveis o facto de não terem coisas interessantes para fazer. E também apontam o facto dos pais não terem tempo para eles. E apontam o facto de passarem muito tempo sozinhos em casa. E portanto, isso é uma das razões que eles apontam para o uso problemático da internet. O que representa, mais uma vez, que este problema é um problema social muito mais alargado e também é uma consequência de outros problemas sociais, não é? E, portanto, esqueci-me da pergunta que me estava a fazer.
A questão estava relacionada com o intervalo nas escolas. O que é que os estudantes fazem nos intervalos?
Pois, estão no telemóvel. Agora, há uma coisa muito curiosa nestas duas escolas. Uma das escolas já teve medidas para restringir o uso do telemóvel e a outra ainda não, mas está em processo.
E notam-se essas diferenças?
E notam-se algumas diferenças.
Pode dar alguns exemplos? O que é que uma escola fez?
Eu posso dar exemplos a partir da partida que os professores nos fizeram, não é? O que os professores disseram é que na escola em que houve já a restrição do uso do telemóvel...
Que é qual já agora destas duas?
Acho que é melhor não dizer, pode. Okay. Aqui. Mas pronto, fica a questão. É nessa escola, o que acontece é que os professores disseram que começaram a ver novamente os alunos a jogar futebol, a conversarem mais, e portanto são pequenas coisas, mas que fazem muita diferença, e os alunos, curiosamente, também estão gratificados com esta alteração do regulamento, não é? Apesar das resistências iniciais, e algumas dessas resistências, quem é que as colocou? Foram precisamente os pais.
Curioso.
É muito curioso. E portanto, porquê? Porque depois também há aqui esta ideia, que estamos a criar aqui, demonizar o telemóvel e a internet, mas ela é muito útil e os pais sentem-se muito seguros pelo facto de terem contacto constante com os seus filhos e sentiram que o facto de eles não poderem estar a atender constantemente as suas tentativas de chamada e as suas mensagens para se assegurarem que horas é que eles saíam, se tinham comido ou se não sei o quê, não sei das quantas, esse obstáculo deixou-os muito ansiosos, não é? E portanto os pais foram os primeiros a mostrar resistência a essas restrições. Por isso é que é preciso ter algum cuidado e as escolas têm algum receio em tomar essas medidas.
E ainda se fala pouco em Portugal sobre esta temática?
Fala-se, se calhar, depois,
mas forçadamente depois podemos...
Sim, alargar.
Começa-se a falar mais. Uhum. Agora já existe muita investigação, já existe alguma investigação em Portugal, já temos nomeadamente a doutora Ivone Patrão, que desenvolve um grande estudo, tem um projeto de intervenção, investigação, ação nesta área que é a geração cordão, e já se vai começando a procurar, mesmo no ICAD já se começa a ter alguns pedidos de consulta de jovens neste âmbito, portanto as pessoas já estão mais atentas, já estão mais conscientes, mais preocupadas, e a comunidade científica começa também a acompanhar também em Portugal este tema, mas ainda há um longo caminho a percorrer.
Sim, e também o facto desses resultados de investigação, não é, ainda não estarem muito disseminados, porque às vezes a gente tem essa noção de que os pais, em consulta, não é, que os pais não têm a noção dos malefícios da internet, sabem que estão muitas horas, não é? Que é excessivo e faz mal aos olhos e faz mal ao sono, mas em termos desenvolvimentais, não é? A criança ser capaz ou não de interpretar redes sociais, que não é, não é? Porque o desenvolvimento que tem ainda não lhe permite, e não há ainda muito essa noção, e é preciso divulgar essa investigação científica mais junto das famílias e junto de toda a comunidade. Não é? O facto de alguns autores, como o Jonathan Haidt, ter dito que só a partir do secundário é que deviam ter um smartphone, não é? Até aí podiam ter um telefone normal, não é? Para chamadas e assim, mas nunca um smartphone com acesso à internet, redes sociais só a partir dos 16 anos. A noção que nós temos é que as famílias não têm muita noção disto. Sabem que fazem mal, que não devem estar muitas horas, mas efetivamente, como o Armando dizia, o malefício do TikTok, não é? A interpretação que eles fazem, a mensagem que está subjacente a muitos youtubers e assim.
Sim,
e não...
estamos a formar pessoas,
exatamente,
não é? Cidadãos,
exatamente.
E exatamente. Nestes momentos de fragilidade que ainda acontecem na formação de uma pessoa, é a pior altura possível para este tipo de contactos.
Exato,
não é?
É isso mesmo.
Relativamente a esta matéria, já agora também, Ana, não sei se quer acrescentar alguma coisa, aquilo que tem sido, ou seja, ainda falamos pouco em Portugal sobre este tema.
Sim, ainda falamos pouco, me disseram os meus colegas, mas já se começa a dar outra voz também a esta problemática, não é? Mesmo em contexto de consulta, nós sentimos isso, e apesar de haver alguma consciência de muitos pais, na verdade alguns também dizem que o cansaço não nos permite implementar aquilo que nós sabemos que seria o melhor para os nossos filhos, porque muitas vezes o próprio telemóvel e smartphone é uma ajuda grande ao final do dia. Portanto, eles reconhecem que é errado, mas utilizam. Portanto, uhum. Nós temos que arranjar aqui uma abordagem também que colmate esta questão também.
Muito bem, e para terminarmos esta conversa, e é a mesma questão para todos, podem dar conselhos diferentes também, para quem nos está a ouvir, seja pai, seja amigo, seja avô ou tio, que se esteja a lembrar de uma pessoa que talvez neste momento se debata com um uso problemático da internet, que conselhos é que deixam? Começamos pelo Armando.
Pois, as situações são sempre muito específicas, não é? E os conselhos são sempre muito generalistas.
Já começaríamos por... dizer que podem ir no dia 6 de junho ao evento e vão lá aprender muitas coisas. Aprender no sentido de partilhar também.
Sim.
Se calhar é o conselho mais geral.
Sim,
depois,
sem
desculpa,
dúvida nenhuma. Não, não, acho que é isso. Acho que a consciência crítica, a reflexão crítica é muito importante. É uma coisa que nós também sentimos. As pessoas têm mais reflexão crítica sobre os seus comportamentos, o impacto desses comportamentos. De alguma forma conseguem intervir de uma forma mais preventiva e evitar que haja os problemas. Isto também é uma preocupação no nosso estudo e, portanto, foi precisamente nessa lógica de aumentar a consciência destas pessoas sobre os seus comportamentos cotidianos, que às vezes não valorizamos. Não é? E, portanto, ficar mais atento a pequenos sinais que possam começar a evidenciar-se nos filhos, não é? Estar muito fechado no quarto, deixar de falar tanto. Isso às vezes na adolescência parece comum, não é? Mas neste caso com características mais graves, não é? De facto, eles acabam por... nós sentimos que eles estão a fugir de nós, não é? Que não estamos a acompanhar, não é? E de facto depois vão em trajetórias bem, bem, bem diferentes. Agora, desde cedo perceber que, apesar de ser cómodo usar o telemóvel ou a tecnologia para sossegar os filhos, que isso é nefasto, que é mau. Efetivamente, e portanto tomar consciência, pensar criticamente sobre aquilo que estão a fazer. E como a Ana estava a dizer, há falta de tempo, as pessoas não têm tempo, não pensam naquilo que estão a fazer e seguem simplesmente as modas, não é? E as tendências. E certamente também precisam de um tempo para si próprios e portanto se o filho estiver ali sossegado com o telemóvel, ao menos eu descanso aqui um bocadinho. É certo, mas está errado. Não é? É apesar do paradoxo daquilo que acabei de dizer, é certo para eles naquele momento sossega, mas é uma coisa que vai ter consequências muito graves, não só para a criança, como para eles mesmos, não é?
Muito bem. Silvia?
Sim. Eu vou passar a parte do conselho, mas deixo reflexões. Estas questões do uso problemático da internet não é um problema individual, como já falámos aqui. Portanto, é uma questão que nos vai tocando aqui e ali a todos nós. Se calhar se agora todos fôssemos ver o tempo que passámos ou que temos de uso do telemóvel, se calhar também nos preocuparíamos.
Aliás, essa ali. Estatística que nos aparece no telefone pode ser importante para mudarmos alguns comportamentos.
É uma boa estratégia de autorregulação, não é? Portanto, se calhar aqui a reflexão é, é importante passar tempo offline. Estarmos com amigos, conversarmos com os nossos pais, sabermos das pessoas, perguntar coisas simples. Há jovens e às vezes adultos que não sabem histórias da família, por exemplo. Isto parece simples, mas isto resolve-se se as pessoas passarem tempo em conjunto. Portanto, eu diria que temos que investir nesta questão offline, termos alternativas e coisas que sejam estimulantes, atividades interessantes para os jovens, mas também para nós, porque também nós passamos muito tempo online, porque tem tudo, não é? E depois estar atentos a comportamentos que possam ser mais problemáticos e procurar ajuda de um profissional nesses casos. Quer ao nível do centro de saúde, quer no ICAD, se for já um comportamento de dependência, tudo que seja mais específico deve ter ajuda profissional para reverter o quadro.
Uhum. Muito bem. Ana? Sim.
Ana, pode ser? Pronto. O que eu deixo, se calhar, é que o dia tem 24 horas, não é? Nós temos 8 horas para dormir, 8 horas para trabalho e sobram 8. Reflitamos um bocadinho o que é que está a acontecer às outras 8. Muitas pessoas gastam 5 destas 8 horas na internet. Portanto, rever um bocadinho em que é que podemos aplicar aquelas 8.
Muito bem. E para terminar, Márcia, eu sei que falou um pouco no início, não sei se queria acrescentar alguma coisa.
Não, só dizer que é engraçado, são os próprios jovens que às vezes nos fazem pensar sobre as coisas, não é? E é importante também ouvi-los. Houve num fórum europeu, não é? Alguns jovens que falaram sobre esta temática, alguns grupos, não é? E uma das ideias principais que saiu desse focus group, dessa intervenção, foi o direito de estar offline. Os próprios jovens disseram que queriam o direito a estar offline, porque a verdade é que lá está esta estão sempre a chamá-los para o online, não é? E eles também têm a noção disso, e às vezes é preciso estar offline.
E isso serve para os adultos também.
Todos, claro, claro. Com certeza.
Muito bem. Ana, Márcia, Armando e Silvia, muito obrigada aos quatro pela vossa presença aqui. Falamos então ao longo desta última hora sobre a prevenção do uso problemático da internet. É sobre isto que se vai falar de forma mais concreta e com resultados que chegam de um estudo promovido precisamente por estes especialistas, que será então apresentado num evento comunitário no auditório do IPDJ de Braga na próxima sexta-feira. É então um evento comunitário onde toda a comunidade está, por isso, convidada a participar, a assistir e a também refletir um pouco mais sobre estas questões. Da minha parte, por hoje é tudo. Estou de volta na próxima semana com mais um convidado. Até lá.